Dando sequência, solicito então a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 142, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. Solicito que sejam lidos os pareceres desse projeto de lei 142. Então, solicito a gentileza da nossa secretária Zuman Cinello que faça a leitura dos pareceres para apreciação e votação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega a essa Comissão de Constituição, Justiça e Redação para análise o projeto de lei 142 de 2018, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta Casa sobre o número 928 de 2018, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias desse excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde. As contratações encaminhadas impõem-se pelas necessidades de atendimentos das demandas da Secretaria Municipal de Saúde, como tais, manter em funcionamento os serviços dos centros de especialidades odontológicas, CO, do projeto Dantes, doenças e agravos não transmissíveis, do Laboratório Municipal, da equipe de consultório de rua previstas na portaria número 2436 de 2017, portaria número 122 de 2012, do serviço de fisioterapia, da policlínica infantil, da saúde da mulher, da assistência farmacêutica, almoxerifado, do ambulatório de saúde mental, do centro de atenção profissional, álcool e drogas, CAPSAD, portaria número 130 de 2012 e portarias de consolidação número 13 e número 6 de Centro de Atenção Psicossocial, segundo CAP, segundo portaria GM número 336 de 2002 das Unidades Básicas de Saúde, USBS, Serviço de Atendimento Especializado em HIV, AIDS, SAE, da Vigilância em Saúde e da própria Secretaria de Saúde. O presente projeto autoriza o município a contratar, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, em caráter temporário, no prazo determinado, até 123 profissionais, conforme as áreas e especialidades estabelecidas para atender necessidades excepcional interesse público do município vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Destaca-se como necessidade temporária de excepcional interesse público a ininterrupção dos serviços da área de saúde prestados pelo município, garantindo acesso ao direito fundamental à vida, cujo atendimento é dever constitucional do poder público, mantido em recursos próprios das ações e serviços públicos de saúde, a SPS, vínculo 00040, recursos estaduais, centro de atenção psicossocial, vínculo 4.220, incentivo estadual para atenção básica, PIES, vínculo 4.011, Vigilância em Saúde, vínculo 4.190 de recursos federais do bloco de custeio, atenção básica, vínculo 4.500, média e alta complexidade, vínculo 4.501 e Vigilância em Saúde, vínculo 4.502. A proposta ainda apresenta a contratação prevista efetuar-se através de processo seletivo simplificado. Analisando o tema, sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra a viabilidade da proposta, eis que a obediência é o princípio da legalidade. Assim, no juízo da avaliação desse relator, o projeto é favorável. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2018, vereador relator Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei 142 de 2018 do Poder Executivo, protocolado sob os números 928 de 2018, que dispõe sobre contratações por tempo determinado para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público. Observa-se que a proposta do presente projeto se faz necessária em função das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde para manter em funcionamento os serviços essenciais à comunidade. Importante destacar que essas contratações serão precedidas de processo seletivo simplificado a ser norteado por edital próprio, onde constatarão as diferenciações salariais entre programas e projetos, observa a natureza do repasse dos recursos na atual situação financeira do município. Não é razoável prover em quadro permanente de servidores e, nesse sentido, as contratações temporárias tornam-se alternativa viável para o atendimento dos serviços de atenção pública à população. Desta forma, cabe ao município, conforme inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, propor legislação local para definir condições, critérios, regramentos para as contratações temporárias, considerando o interesse público a ser alcançado. Sendo assim, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2018, vereador relator Carmelo Madeira e demais votos de acordo.
Realizada a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária 142, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de profissionais da área da Secretaria Municipal de Saúde. Então, ele está em discussão com os senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, além daquilo que já foi discutido nas comissões, ele está em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, se manifeste. Em não havendo manifestação alguma dos vereadores, o projeto está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura agora dos balancetes que serão... que foram encaminhados pela mesa diretora. Vamos começar pelo balancete número 8, de 2018, da mesa diretora. É o balancete do mês de abril de 2018. Então, o balancete do mês de abril, leitura da Comissão de Finanças e Orçamento, o seu parecer, o seu relatório.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. O processo... referente ao balancete do Poder Legislativo, protocolado nesta casa sobre o número 000440 de 2018, referente ao mês de abril de 2018, é composto de 715 páginas devidamente numeradas em ordem crescente, distribuídas em dois volumes, e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com o princípio contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim sendo, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 13 de setembro de 2018, vereador Wilson Brites Cabrito, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura, então está em discussão, relatório. votação simples, quem não, não havendo quem queira discutir, está colocado em votação. Votação simples, quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. Ao não haver manifestação em contrária, o balancete número 8 da mesa diretora, referente ao mês de abril, está aprovado. Solicito a leitura agora do balancete do mês de maio, que também foi encaminhado às comissões, recebeu devido relatório e será lido pela nossa secretária.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O processo referente ao balancete do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 503 de 2018, referente ao mês de maio de 2018, é composto de 832 páginas, devidamente numeradas em ordem crescente, distribuídas em dois volumes, e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim sendo, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 5 de dezembro de 2018, relator vereador Wilson Brito Cabrito e de acordo os demais membros da comissão.
Então, o balancete da Câmara de Vereadores de maio de 2018, o balancete 9, ele está em discussão. Não havendo a quem queira discutir, vamos colocar em votação. Maioria simples. Quem concorda permanece como está, quem não concorda se manifeste. Não havendo manifestação em contrária, o balancete 9/2018 da mesa diretora, referente ao mês de maio, está aprovado. Solicitamos ao balancete 10, solicitamos à nossa secretária que faça a leitura, então, dos pareceres do próximo balancete, que é o número 10 da mesa diretora, que é referente ao mês de junho de 2018.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Assim sendo, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 10 de dezembro de 2018, vereador Wilson Brites Cabrito, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
De acordo com o relatório favorável, aprovação, colocamos em discussão esse balancete do mês de junho da Câmara Legislativa. Não havendo quem queira discutir, está em votação. E não tendo manifestação em contrária, o balancete do mês de junho da Câmara de Vereadores, referente ao balancete número 10, está aprovado. Solicitamos à nossa secretária que faça a leitura do balancete 11, referente ao mês de julho de 2018, da Câmara de Vereadores.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O processo referente ao balancete do Poder Legislativo, protocolado nessa casa sobre o número 564 de 2018, referente ao mês de julho de 2018, composto de 796 páginas, devidamente numeradas, em ordem crescente, distribuída em dois volumes e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, e o artigo 2º, Unidade, Universalidade e Anualidade. Sendo assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 10 de dezembro de 2018, relator vereador Wilson Brites e de acordo com os demais membros da comissão.
Feita a leitura do relatório, que apresenta favorável, se apresenta favorável à aprovação, é referente ao balancete do mês de julho da Câmara de Vereadores. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o balancete 11 da mesa diretora, referente ao balancete do mês de julho de 2018, está aprovado. Passamos à leitura do balancete 12, referente ao mês de agosto de 2018.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O processo referente ao balancete do Poder Legislativo protocolado nesta Casa sobre o número 867 de 2018, referente ao mês de agosto de 2018, é composto de 686 páginas, devidamente numeradas em ordem crescente, distribuída em dois volumes e contém os documentos e informações exigidos pela legislação vigente. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comprovados os documentos do processo em pauta e constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320/64 e o artigo 2º, Unidade, Universalidade e Anualidade. Assim sendo, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 12 de dezembro de 2018, relator vereador Wilson Brites, de acordo com os demais membros da comissão.
E do relatório da Comissão de Finanças e Orçamento, que dá favorável à aprovação do balancete 12 da mesa diretora referente às contas do mês de agosto de 2018. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. E também não havendo manifestação em contrária, o balancete do mês de agosto da Câmara de Vereadores está aprovado. Passamos ao último parecer, parecer 13, referente ao mês de setembro de 2018.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Parecer, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 44 do Regimento Interno do Poder Legislativo, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Nesse sentido, foram analisados e comparados os documentos do processo em pauta. Constatamos que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública, Lei nº 4.320, de 64, Artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. Sendo assim, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 17 de dezembro de 2018, vereador Wilson Brits Cabrito, relator, e de acordo com demais membros da comissão.
Então, feita a leitura do relatório referente ao balancete do mês de setembro da Câmara de Vereadores, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Não havendo manifestação em contrária, o balancete da Câmara de Vereadores referente ao mês de setembro é o balancete 13 e está aprovado. Entramos agora às matérias que, na sequência, em primeira discussão. Solicito a nossa secretária que leia os pareceres do projeto de lei ordinária número 90, do vereador Wilson Brites, acrescenta no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua e dá outras providências.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer. Chega para análise nessa comissão a matéria posta em Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto número 90 de 2018, protocolo sobre o número 584 de 2018, de autoria do vereador Wilson Brites Cabrito, que acrescenta no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua e da outras providências. Analisando a proposição, solicitamos a seguinte emenda. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, onde consta artigo 3º, seja colocado o artigo 4º. Após a emenda, somos de parecer favorável ao presente PL, muito embora a conveniência do projeto seja discutível em sede de comissão de serviços municipais, a constitucionalidade não é questionável. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 2018, relator vereador Eric Lins, de acordo com demais membros da comissão. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Parecer, analisando a preposição, somos de parecer favorável ao presente projeto, contribuindo assim para maior retirada de pessoas que se encontram-se nas ruas, desde que sejam oferecidos meios de vida melhor para essas pessoas. Sala das Comissões, 12 de 12 de 2018, vereador Carmelo Madeira, relator, voto contrário, 2 votos contrários do Carlos Delgado, e esse outro aqui eu não sei de quem é, Tarragô. E voto de acordo, 2 votos.
Perfeito. Aprovado o parecer, com 3 votos.
Três aqui?
Mais alguma parecer? Mais algum parecer?
Sim.
Não desse projeto?
Não.
Não passa pelas... Para cá. Bom, foram lidos os pareceres, parecer da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Serviços Municipais do projeto de lei ordinária número 90. Número 90. Então, está em discussão. É referente a que seja acrescentado no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua, de origem do vereador Wilson Brites. Está em discussão, com a palavra o vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse projeto, nós motivou a apresentá-lo quando, nesse ano, teve o Dia da Conscientização aos Moradores de Rua. Dia de Conscientização, que é o dia 19, um dia nacional de conscientização. E a conscientização, quando a gente fala, é para que os órgãos que tenham a caneta na mão, os órgãos públicos, Câmara, Prefeitura, Ministério Público, Saúde, venham a ter um interesse maior e uma discussão maior sobre essas pessoas que perambulam durante o dia e noite nas nossas ruas. Essas pessoas que acabam rasgando o lixo da frente das casas para tirar uma migalha para comer. É sobre essa conscientização que fala o meu projeto, para que seja estendida uma semana de assuntos nesta casa, na prefeitura, aonde for. Alguém que se interesse por aquele ser humano que anda perambulando dia e noite e não tem onde dormir, que dorme nas calçadas, e nós, como poder, não podemos chegar lá e forçá-los a levar para um CAPS, a levar para uma casa de passagem. É essa conscientização que esse vereador fala, porque um dia só não vai resolver. Um dia só, nós vamos fazer um coquetel, vamos fazer um comes, vão dar um banho naquele pessoal, eles vão se apresentar ali e de tarde eles estão lá no lugar de novo onde eles estavam. Ela tem que ser mais discutida. Ela tem que ser discutida por nós. E ela tem que ser vista diferente do que muita gente vê. Essa é a conscientização que eu digo, é para retirar esse morador de rua. Não é para apoiar o cara que fique lá deitado numa calçada, não. Porque o ser humano todo tem jeito. Ele tem que ser reintegrado à sociedade, assim como o criminoso, ele é tentado, se tenta trazer ele para a sociedade, e aquelas pessoas que estão ali também, nós temos obrigação, como Estado, de trazer eles de volta à sociedade e às famílias. É só isso o meu projeto, é só isso que eu quero, é uma semana, no mínimo, de conscientização. E que conste, e que o município faça alguma coisa por isso. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Fernando Tarragó.
Senhor presidente, senhores vereadores, este ano tem se colocado muitos assuntos importantes como esse que o vereador Cabrito está colocando, com um mérito muito grande, no calendário municipal. E eu me preocupei em saber como chegar a esse calendário municipal. E procurei e tentei ir ao calendário municipal e simplesmente só existe um calendário municipal de feriados na Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Não existe um calendário de eventos, que é exatamente aquilo que a gente coloca aqui. Então, por isso que me posicionei contrário, né, não ao mérito do projeto, mas ao fator de não existir o calendário municipal. E não existe no ano de 2018 o calendário municipal. Se vai haver um calendário municipal em 2019 é outra coisa. Quando a prefeitura se dispor a divulgar e ter um calendário municipal, eu vou apoiar novamente que assuntos como esse sejam colocados no calendário municipal e que haja a divulgação. Não existe divulgação nenhuma. Não existe nada que faça com que esse assunto esteja no calendário municipal e que a gente garanta que no ano que vem vai existir uma semana municipal de conscientização e apoio à população de moradores de rua, né, e que se faça alguma coisa nesse sentido. Não está sendo feito, então, se não está sendo feito, não existe para mim efeito sobre aquilo que está se propondo. Por isso, eu votei contrário, não à proposta do assunto, né, do mérito do assunto que o vereador Cabrito colocou. Uma parte, o vereador Cabrito.
Eu solicitei uma parte, a moda antiga, o vereador Fernando, que na época que a gente foi vereador, lá de 92 a 2000, a gente fazia assim, e o outro vereador sabia que era uma parte. Então, obrigado, doutor Fernando, por ter entendido a linguagem. E eu acho que parabéns pelo que o senhor traz esse assunto à tona. Realmente, a gente vai colocando coisas importantes no calendário, mas cadê o calendário? E esta casa, nós temos que fazer acontecer isso. É nós que temos que cobrar do executivo para que realize esses momentos que um projeto for aprovado, que ele seja colocado em prática. E nós temos que buscar, assim, esta casa. É buscar, através do executivo, que nos mostre e que faça valer, sim, já que existe essa possibilidade de eventos serem realizados na cidade uruguaiana. Assim como foi o desenho vermelho, outros. Então nós temos que solicitar e cobrar do Executivo para que isso seja uma realidade. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado.
Mais alguém para discutir? Com a palavra o vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu entendo que, apesar de o assunto ser importante, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a Secretaria do vereador Elton, que trata sobre esse assunto não uma semana, mas trata todo ano. Eu acho que antes de nós aprovarmos uma lei, é preciso nós buscarmos informações do que está se fazendo naquela secretaria sobre esse assunto. Nós não temos nenhum dado sobre o que, que a secretaria apresentou este ano. Eu tenho certeza que eles têm, sim, um levantamento de quantas pessoas não querem hoje ir para os abrigos municipais, quantas pessoas preferem ficar na rua, nós gostando ou não, eles têm esse direito. Eu vejo que, como foi colocado aqui, é mais uma lei para se colocar no calendário do município que daqui a pouco não vai ter a sua eficácia, mas que antes nós temos que fazer campanhas, nós temos que fazer outros tipos de atividade em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social do que antes apenas colocar no calendário este que até então não existe. Então.
Vereador Eric Lins, com a palavra.
Bom dia, presidente, colegas. Gostaria só de deixar um posicionamento sobre como é que funciona essa coisa de colocar em calendário. Eu acho que é de conhecimento público que eu não sou muito fã dessa coisa de dia de alguma coisa, semana de alguma coisa. Eu já não sou muito fã desse tipo de coisa. Mas, mesmo quando existe um motivo para isso, eu acho que você só pode discutir, criar uma semana para algo ou um dia para algo. Veja bem, um dia já tem que existir um trabalho intenso para legitimar aquele dia. Uma semana é algo de uma maior abrangência. Então, esse é um primeiro motivo, que inclusive acho que vai na linha do que o doutor Tarragó falou. Não existe um motivo para essa conscientização, uma vez que o governo municipal tem um trabalho. Inclusive, eu moro a 40, 50 metros, mais ou menos, do antigo colégio José Francisco. E eu chego ali e todos os moradores que não têm onde morar, eles estão chegando lá. Então, me parece que não existe necessidade para esse tipo de coisa. O segundo ponto que eu gostaria de salientar é que toda vez que a gente faz uma lei, a lei ela também tem um poder de modificação da percepção da realidade social. Se nós extrapolarmos uma atenção a um problema, parece que você está romancizando a coisa. Tá? Eu não quero romancizar o morador de rua. O morador de rua não deveria ser um morador de rua. Ele deveria ter a casa dele, deveria ir para os abrigos públicos. Eu não quero romancizar isso. Se existem problemas, eu vou trabalhá-lo através de políticas públicas. Eu não vou conseguir resolver um problema através da criação de uma semana de alguma coisa, mais uma semana de alguma coisa. Tá? Eu não me coloco frontalmente contra a criação de um dezembro vermelho ou de qualquer mês de qualquer cor, porque eu acho que bem não faz e mal não faz. Mas eu acho que não funciona assim. Os problemas não vão ser resolvidos criando-se semanas de alguma coisa ou dias de alguma coisa. A gente precisa de discussões um pouco mais profícuas, de políticas públicas. E, na verdade, se eu for criar uma semana para alguma coisa, a gente já tem que pensar nos financiamentos das atividades que vão estar dentro daquela semana. A gente tem que pensar que já tem que existir um trabalho intenso para legitimar um dia de lembrança, quiçá para uma semana já um próximo passo. Eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de trabalho. Aqui é uma crítica, até que eu espero que seja encarada como uma crítica construtiva, para a criação exacerbada de dias e enchimento do calendário municipal. Obrigado.
Continua a discussão. Quero apresentar para os senhores um estudo que foi feito durante esse ano todo, compilando todas as datas que essa casa aprovou. Novembro azul, vermelho dezembro vermelho, maio amarelo, enfim, tudo. Lupus, pessoas com síndrome, estão todos compilados num documento só, que vai ser indicativo para a criação do calendário oficial de Uruguaiana. Então está todo aqui, ó, todas as datas. O que se aprovou para se comemorar em janeiro, fevereiro, março, está tudo na sequência. Todas as leis que já foram aprovadas por essa casa estão aqui. Você clica na lei, aparece a lei e diz o que você vai ter que fazer naquela data, naquele dia que está no calendário. Estamos aguardando que feche o ano de 2018 para os que foram aprovados nesse ano de 2018 também façam parte disso. Isso será uma indicação para que o próprio município crie, ao ele mandar de lá para cá, ele está se responsabilizando com aquilo que está na lei que ele pediu para ser criado, que é o calendário de eventos oficiais do nosso município de Uruguaiana, que inclui tanto as festas, as datas comemorativas de 7 de setembro, 20 de setembro, enfim, aniversário da cidade, e também essas que são propostas pelos vereadores. Então isso está encaminhado, está prontinho, e que vai atender ao que o nosso vereador Fernando Tarragô também falou daqui a pouco. Nós, certamente, na virada do ano será feita essa indicação, e aí sim o município de Uruguaiana terá, através da indicação de todos os vereadores, quero que vocês assinem junto conosco, todos os vereadores, para poder criar esse calendário. E aí sim, se responsabilizar. Porque se o vereador que criou a lei, que apresentou a sua lei para ser criada, ele tem que correr atrás, como fez a vereadora Zuma, para criar um seminário sobre o dezembro vermelho, aí sim nós estamos derrotados. Com isso, nós podemos sensibilizar a todas as secretarias, cada secretaria vai ter a sua responsabilidade de acordo com aquela lei que está ali. E aí que surgem as políticas públicas, o compromisso do executivo e a cobrança nossa desses eventos que não forem executados e realizados em Uruguaiana.
Vereador, só para comentar sobre o que o senhor está colocando, fez uma apresentação, então gostaria de discutir. Ou discutir ou trazer alguma coisa para colaborar. Agora, no último seminário que foi feito nessa casa, dezembro vermelho, acho que saiu muitos assuntos interessantes e importantes a serem, nesse ano, serem colocados em prática, que inclusive a questão da AIDS, que já não está sendo comentado e os índices cada vez estão se agravando mais. Mas só fica sabendo isso quem participa dos eventos. Você pode ter 500 eventos, se não tiver participação, principalmente dos órgãos públicos, dos poderes públicos, não se ficarão sabendo nunca do que é a necessidade que passa por Uruguaiana hoje. Nós temos Uruguaiana é a sétima cidade que mais índice de AIDS tem. As pessoas não estão procurando tratamento. Tem muitas coisas que não se sabe por falta de publicidade, por falta de aviso dos poderes, do poder público, principalmente, da Secretaria de Saúde, ao qual esta casa muito bem pode fazer emendas no orçamento para publicidade, que o Executivo chegue na época e tenha dinheiro, vereador Fernando, para investir, porque não é gasto, é investimento com saúde, é investimento nas pessoas que não sabem lá as informações que necessitam. Isso é políticas públicas. Então, é nesse sentido que vem essa discussão, e que bom que vem essa discussão, porque daqui muita coisa nós podemos chegar no dia de amanhã, muitas coisas nós podemos chegar sim, e através de discussão. Discussão que muitos vereadores já vi que não gostam de discutir muitas coisas, mas também não são presentes em eventos importantes do nosso município, ao qual nós devemos sim ter obrigação de participar. Obrigado.
Vamos voltar à discussão então do nosso projeto do vereador Wilson Brits, que acrescenta no calendário oficial a Semana Municipal de Conscientização e Apoio à População de Moradores de Rua. Vamos nos ater a essa discussão. Continua à disposição a palavra a vereadora Zuma Sinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha. só para colaboração e justificativa do meu voto em relação ao projeto do vereador Wilson Brites. O projeto não é alimentar o morador de rua, e sim conscientizar, porque em frente da minha casa eu tenho como exemplo, tem um senhor que está 5 anos na quadra da minha casa e referência na porta da minha casa, porque ele senta no portal da minha casa. Eu já até acostumei com a situação. Inúmeras foi a minha convocação da vizinhança, mas por que que tu não vai para casa de passagem? Olha, está chovendo, está frio. Ninguém convence esse senhor. E esse senhor, ele tem família, ele tem filhos. Então, é muito importante, vereador Wilson, eu gostaria que o senhor permanecesse, do seu projeto, em relação até às famílias. As famílias têm que ter conscientização, as famílias têm que se responsabilizar. Muitos deles têm família, sim. Então, tudo que é conscientização, tudo que é palavra, tudo que é movimento para a comunidade é, sim, importante. E eu sou favorável a esse projeto. Muito obrigada a todos.
Vereadora Suzana Alves, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, meus colegas e a todos aqui presentes. Eu acho muito louvável a discussão. Eu acho que tudo que a gente consegue conversar, as pessoas tomam consciência das coisas. Porque, às vezes, a pessoa nem enxerga o outro que está passando por um problema, porque nunca passou por aquele problema. Não tem aquele problema na sua família, não tem aquele problema na sua vizinhança, às vezes mora num lugar melhor que o... né? Que não tem aquele tipo de problema. Então, eu acho assim, que tudo que é discutido e é enxergado pela comunidade, é enxergado pelas pessoas que não passam por aquele problema, né? Eu acho muito louvável, e tudo que é discussão, é bom passar por aqui, é bom passar por essa casa, porque a gente tem as pessoas que vêm aqui, a live que nos acompanha, e sabe que a gente não está aqui só para discutir grandes projetos, grandes problemas, mas que nós somos humanos, enxergamos o nosso próximo, enxergamos nossos problemas corriqueiros aí que está todo dia aí assolando as pessoas, né? Então, o meu voto também é sim para o projeto do senhor Wilson, porque... por uma questão de humanidade até. Porque eu acho que tudo que é discutido, de alguma forma vai chegar em alguém que nunca pensou naquilo ali, que não está prestando atenção no seu irmão. Obrigada.
Dá uma parte, vereador.
Pois
não. Ouvindo aqui a manifestação da vereadora Suzana e também da vereadora Zuma, eu queria até pegar o assunto... foi comentado pela vereadora Zuma. Tem um senhor lá há 5 anos, tem família, tem... já conversaram com ele, e existe um abrigo daqui da municipal, e ele simplesmente não quer deixar de estar ali. Aí eu pergunto para os colegas, assim, de forma muito sincera e honesta, agora que vai ser aprovado esse projeto, esse senhor vai deixar de estar ali? Deixo isso na cabeça das pessoas. Porque a minha crítica é a criação da semana, simplesmente pela criação da semana, e ele entrar e ser mais um pedacinho do calendário oficial. Isso não altera em nada. Então, eu me pergunto, criar uma semana, um dia de alguma coisa, um mês colorido, altera a realidade de alguém? Aquele senhor vai deixar de estar ali? É só isso que eu gostaria de deixar para vocês. Tá.
Posso? Eric, as crianças, as pessoas que às vezes passam por uma pessoa com limitações, porque isso é uma limitação, morar na rua, mesmo que seja porque ele quer estar ali morando na rua, mas um olhar diferenciado. Às vezes as pessoas ficam comentando assim, vocês não viram quantas vezes na televisão mesmo que queimaram, que incendiaram, que apedrejaram, que fizeram e aconteceram com uma pessoa, um morador de rua. Eu acho assim, que se nós discutirmos isso, as crianças vão ser mais conscientes, as pessoas que às vezes não enxergam aquela... que só enxergam aquela pessoa como um problema, vão ser mais conscientes. Talvez não leve a nada, talvez uma semana de discussão não leve a nada, mas se conscientizar duas crianças, se alguém tiver tecendo um comentário e conscientizar uma pessoa, passar ali, sei lá, dar bom dia para aquela pessoa. Eu, sinceramente, eu acho que é louvável.
Segunda parte com o vereador Fernando Tarragó.
Não, eu não estou falando quanto ao mérito do assunto. Eu estou falando do calendário. Eu perguntaria aqui a qualquer um dos vereadores, me dê três datas do calendário que foram hoje, sem ler aqui do Irani, três datas que vocês têm na consciência hoje, sabendo de memória, entende? Que nós fomos aqui, colocamos a data no calendário. Por exemplo, há anos atrás, há poucos anos atrás, um dos grandes problemas de Uruguaiana era o crack. Nós tivemos reuniões nessa casa, discutimos sobre o assunto do crack. Esse ano se discutiu alguma coisa? Houve alguma reunião aqui que você falasse desse grande problema que nós temos na nossa cidade?
Só no nosso seminário de nós fizemos.
Foi feito fora daqui.
Fizemos fora daqui da casa. Né?
Mas na casa não se discutiu. E foi o seminário sobre drogas.
Isso. Né? Sobre drogas.
Está incluído o crack. Mas, vamos dizer assim, e existe lá o dia... Me lembro, teve cartazes aqui, foi o Clemente, o vereador Clemente, que fez muito lindo o dia que fez aqui, né, e ficou estabelecido uma data para combate ao crack. Nem sei mais que data é. Agora, se eu tenho o calendário, se eu tenho, eu sei a data, eu até me interesso pelo assunto. É um assunto que, vamos dizer assim, eu iria para a tribuna falar no dia que eu sei que o calendário está marcando aquilo ali. O dia que eu sei que o calendário está marcando uma data que é importante, que é da minha alçada de poder falar, eu vou falar nessa casa. É por isso que eu fui atrás do calendário. Entendeu? E eu sou, é isso que não está acontecendo. Não tem calendário. Então, o calendário serve para quê? Serve para chamar a atenção daquela data para nós podermos nos manifestar. E não está havendo. Então, eu acho inócuo de que coloque-se mais datas no calendário que não existe.
Bom, perfeito.
Eu estou cobrando o calendário.
Encerrado a segunda parte, não tendo mais nenhum vereador que queira discutir. Então, esse é o projeto que está em primeira discussão. Voltará em segunda discussão na quinta-feira para nova discussão e votação final. Então, vamos passar agora o projeto de lei ordinária também do vereador Wilson Brites, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 4.975, que também é da sua origem. E agora eu fiquei curioso para saber o que significa, só gostaria que fosse lido essa alteração da redação, para a gente saber o que nós estamos discutindo.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Chega para análise a esta comissão a matéria aposta na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto número 133 de 2018, protocolado com o número 852 de 2018, de autoria do vereador Wilson Brites Cabrito, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei número 4.975, de 29 de outubro de 2018. Analisando a proposição, somos de parecer favorável ao presente PL, uma vez que não observamos inconstitucionalidade no mesmo. Sala das Comissões, em 28 de novembro de 2018, vereador Eric Lins, relator, de acordo com os demais membros da comissão.
Por favor, eu gostaria de tomar conhecimento do projeto. O que ele trata o projeto? Qual é a alteração que ele traz? Essa alteração. Uma lei que foi recentemente criada e está sendo modificada. Qual o motivo?
Da nova redação ao artigo 1º da Lei 4.975, o artigo 1º, a Lei Municipal número 4.000, 975, de 29 de outubro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É obrigatório em todo o território do município de Uruguaiana a apresentação da carteira de vacinação acompanhada de atestado de conformidade vacinal emitida pela Unidade de Saúde, Seção de Vigilância Epidemiológica dos alunos até 18 anos de idade no ato das suas matrículas.
Então é uma lei anterior que criava obrigatoriedade de que os alunos, ao se matricular, tivessem que apresentar a sua carteira de vacinas e ela foi colocada, o novo texto coloca ele de acordo com o que a Secretaria Municipal de Saúde exige, que é passar por um outro setor, não apenas tem que passar pelo setor epidemiológico, pessoal que aplica a vacina, para ter validade a carteirinha, tem que ser, é mais ou menos nesse sentido, dá para o senhor esclarecer para nós?
Não, senhor presidente, é assim, ó, tem um decreto estadual que cobra o atestado, e ele, quando eu apresentei o projeto, eu não apresentei a questão do atestado, que hoje estamos apresentando e adequando a uma lei estadual, que a nossa não pode cruzar por cima da lei estadual.
Então não é só apenas apresentar a carteira de vacina, tem que ter um atestado.
Já foi cobrado, inclusive, o atestado.
Tá certo. Então, só para regularizar.
Estamos adequando a lei, que já foi aprovada, 4975. Né?
Tá, perfeitamente.
Tá bem.
Alguém mais queira discutir? Então ele vai voltar em segunda discussão, na quinta-feira. Agora nós vamos fazer uma leitura do segundo parecer. O parecer da comissão. Agora será lido o último parecer da comissão de serviços municipais. Da Constituição e Justiça já foi lido, agora vai ser lido o próximo parecer. E aí...
Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. Chega a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico, o projeto 133 de 2018, protocolo sobre o número 852 de 2018, de autoria do vereador Wilson Brits, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 4.975, de 29 de outubro de 2018. Analisando o projeto, somos de parecer favorável. Sala das Comissões, em 13 de 12 de 2018, relator vereador Carmelo Madeira, de acordo com os demais membros da comissão.
Agora se coloca em discussão, com os pareceres lidos. Então, não havendo quem queira discutir, voltará na quinta-feira para uma segunda discussão e colocação em votação. Passamos agora à matéria dos expedientes, os projetos que entraram nessa casa e que serão encaminhados às comissões técnicas. A leitura somente das emendas.
Será encaminhada às comissões técnicas da casa, projeto de lei ordinária 144 de 2018, a vereadora Suzana Alves, que denomina-se Bartolomeu Nunes, a Rosa, a Rua F, questão situada...
De ordem, questão de ordem.
Tendo em visto, senhor presidente, conforme o artigo 55, que está no regimento interno, que está aqui nessa... Inclusive, na penúltima reunião da sessão legislativa, todos os processos existentes nas comissões serão obrigatoriamente recolhidos pelo presidente e entregues à mesa. Portanto... Não cabe, se hoje tem que entregar todos os projetos à mesa, não cabe encaminhar às comissões. Então, eu solicitaria aos vereadores que retirassem os seus projetos e apresentassem no próximo projeto, no próximo período legislativo, porque senão eles vão entrar diretamente, conforme o artigo 55, para o arquivamento direto.
Eles estão nessa posição, vereador, porque como eles foram apresentados, protocolados na casa, eles vieram para a ordem do dia. E a sua observação, ela é pertinente. Nós apenas terem ciência de que esses projetos vão automaticamente serem arquivados, serão apresentados e automaticamente serão arquivados. E aí, o ano que vem, vocês, os vereadores, novamente vão pedir para desarquivá-los ou na virada do ano, quando começar a atividade, eles começam a ser novamente discutidos nas comissões. Esses são os novos que estão entrando agora. São duas situações. De qualquer forma, eles não serão mais avaliados esse ano, automaticamente. E, como foram protocolados, automaticamente vai para a comissão e daí vai para o arquivo. Aí o ano que vem, novamente. Por isso que eu gostaria que fosse como foram protocolados, sabendo de que não serão trabalhados esse ano mais, que fosse pelo menos lido as emendas deles, e aí certamente que eles não vão ser discutidos e nas comissões a mais este ano de 2018.
Senhor presidente, aí cada vereador, no caso que apresentou, ele tem que pedir o desarquivamento
no desarquivamento ano que vem, no ano, quando começar
o projeto, só isso para deixar claro aos senhores vereadores. Perfeito. Inclusive o do executivo, né, que está entrando.
O primeiro foi retirado. É isso aí.
Estou atrasado.
Eu acho que, salvo o melhor juízo, talvez seja melhor já ficar na casa, mesmo que seja arquivado, o ano que vem os vereadores solicitam o seu desarquivamento. Então nós vamos ter encaminhado lá, e quem não vai mais tramitar desse ano, o projeto de lei ordinária 144 da vereadora Suzana Alves, que denomina Bartolomeu Nunes da Rosa a Rua F, lá da Barra São Juri, o projeto de lei ordinária 145 da vereadora Azul Mancinello, que institui o Dia da Consciência Jovem na cidade uruguaiana, projeto de lei de resolução da Câmara, da mesa diretora, que institui a política de responsabilidade sustentável na Câmara Municipal de Uruguai. Então, esses três projetos, para que se fique ciente, não tramitarão nas comissões, apenas foram apresentados, e os vereadores e a mesa diretora do ano que vem solicitam o seu desarquivamento. Vou reprisar aqui o que o doutor Fernando leu. Conforme o artigo 55 do Regimento Interno do Poder Legislativo, na penúltima reunião da sessão legislativa, que é essa que nós estamos vivendo hoje, todos os processos existentes nas comissões serão obrigatoriamente recolhidos pelo presidente e entregue à mesa. Então, todos os que não tiveram parecer, que não foram emitidos pareceres para vir a aprovação, discussão e aprovação, não poderão ser colocados na última reunião. Então, a partir dessa primeira, não entrou na penúltima, automaticamente vai para o arquivo, e que o ano que vem, certamente, serão novamente desarquivados para começar a tramitação normal e os prazos normais de tramitação. Solicito a nossa vereadora que dê uma continuidade na leitura da nossa ordem do dia, a partir das justificativas, convites, correspondências recebidas adversos e correspondências expedidas adversos.
Justificativa de ausência. Justificativa de ausência e parlamentar número 14 de 2018 do vereador Eric Lins justifica sua ausência no dia 11 de 12 de 2018. Justificativa de ausência de parlamentar número 15 do vereador Eric Lins justifica sua ausência na reunião das comissões de Constituição e Justiça dia 12 de 12 de 2018. Convites. Convite 169 de 2018. O prefeito municipal, Rony Melo, e o vice-prefeito Antônio Augusto Brasil Caruso convidam para a entrega de novas viaturas nesta quarta-feira, 19, às 18 horas e 30 minutos, na Prefeitura Municipal de Uruguaiana.
Está feito o convite, será encaminhado aos vereadores para comparecer nesse evento.
Correspondências recebidas de diversos. Ofício 61 de 2018. Instituto Geral de Perícias responde ao ofício número 569 de 2014, referente à disponibilização de um local apropriado com acessibilidade para o posto de identificação da Polícia Civil. Informa que foi realizada a reforma no prédio.
Perfeito.
Ofício 62 de 2018 da BRK Ambiental. Informa a suspensão temporária do abastecimento de água em alguns pontos da cidade a partir do dia 17 de 12, conforme documentos anexos.
Senhores vereadores, nós temos aqui um ofício que veio da BRK, que está informando sobre a suspensão temporária de abastecimento de água. Esse é um assunto que está sendo muito discutido nas redes sociais com relação que a cidade, em vários momentos, não vai ter abastecimento de água. Por que isso no final de ano? Tá. Eu quero que, a partir desse ofício, nós vamos nos encaminhar à comissão fiscalizadora, que é da Prefeitura Municipal, para que ela possa fazer uma avaliação dessa maneira. Porque vai ser dezembro, vai ser janeiro, tem bairros que vão ficar sem água o dia todo, em várias situações. Eu acho que esse é um momento. Agradecemos a BRK pela gentileza de comunicar, mas, ao mesmo tempo, acho que nós temos que tomar alguma atitude, e quem poderá tomar essa atitude é a comissão fiscalizadora da BRK, que é da Prefeitura Municipal. Então, a sugestão está feita. O vereador que quiser me acompanhar, depois da reunião nós vamos falar com a Prefeitura Municipal. Ofício 63, por favor.
Ofício 63.
Vale um pouquinho.
Copir, Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, encaminha mensagem de Feliz Natal e Próspero de 2019. Correspondências expedidas diversas. Expedidos ofícios números 475 a 477 de 2018. Correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios de números 320 a 322 de 2018. E autógrafos de números 111, 112 e 114 de 2018.
Antes de entrarmos no período de comunicações, fazer um comunicado aos vereadores, à comunidade que nos acompanha. Ontem assinamos um documento, já fizemos uma transferência bancária em função dos problemas financeiros que a Prefeitura enfrenta do final de ano. Nós já devolvemos, como economia dessa casa, que todos os vereadores colaboraram nessa economia, devolvemos R$1 milhão para a nossa Prefeitura Municipal para fazer face às despesas do final do ano. Então, logo a gente feche toda a questão orçamentária, questão financeira da casa, outros valores ainda serão devolvidos, além desse R$1 milhão que nós estamos antecipando em função da questão da calamidade financeira pela qual passa o nosso município. Isso é para registro dos senhores vereadores e para que a comunidade saiba da nossa colaboração em devolver esses recursos à Prefeitura Municipal. Entrando no período de comunicações, eu tenho como escrito o vereador Wilson Brito, 5 minutos.